Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, um podcast só para apoiadores, como vocês já sabem. E hoje eu vou fazer um balanço de Roland Garros, mas um balanço diferente, mais em cima de alguns assuntos específicos, então não vai ser igual a newsletter nem nada que eu publiquei por enquanto. Vou falar de Rafael Nadal, vou falar um pouco mais especificamente dos méritos da Ashleigh Barty e vou terminar fazendo uma análise da transmissão do Band Esportes, que é uma coisa que muita gente me pede, e eu suspeito que peçam isso porque não gostam do canal, mas eu não fiz críticas no blog nem em redes sociais, deixei para falar aqui para vocês que apoiam o blog. A primeira coisa que é importante falar sobre Nadal é que a gente pode olhar e dizer que ele ganhou o Roland Garros mais uma vez, que o cenário foi o mesmo, que a história se repetiu, etc, etc, etc. Mas quem acompanhou a temporada de Saibro inteira viu que foi um ano bem diferente. O Nadal nunca venceu tão pouco antes de Roland Garros, ele foi campeão só em Roma, fez semifinal em Barcelona, Monte Carlo e Madrid, e ele nunca foi tão pouco favorito para Roland Garros, embora ainda fosse o favorito, o mais cotado das casas de aposta. A parte especial de acompanhar o Nadal esse ano foi ver o quanto ele evoluiu, desde a surra que ele tomou do Fonini em Monte Carlo, para o pau que ele tomou do time em Barcelona, para o jogo que ele perdeu do Tsitsipas em Madrid, para depois ser campeão em Roma e Roland Garros. E a história é diferente, porque o Nadal sentiu muito mentalmente o baque da lesão que ele sofreu em Indian Wells. Porque foi outro problema no joelho, é uma questão que tirou o Rafa do US Open no ano passado, quando ele fazia um puta torneio, e tirou ele de John Wells, onde ele também vinha jogando bolão, e ali machucou, e tô falando machucou a cabeça, né, machucou o ânimo. Ele fala abertamente disso hoje em dia, falou em uma entrevista para o País, publicada segunda-feira agora, que ele chegou no fundo do poço mentalmente. Falou inclusive que chegou a pensar em parar a temporada inteira para voltar renovado o ano que vem, com o corpo descansado, mas que no fim das contas acabou decidindo seguir e fazer a temporada de Saibro, que é sempre especial para ele. E como ele ficou 3 semanas sem treinar depois de Indian Wells, não chegou bem em Monte Carlo, ainda não estava bem em Barcelona, as coisas foram se encaixando aos pouquinhos até o ponto de ele fazer esse jogo espetacular com o time na final em Paris. Eu vi esse jogo 2 vezes, a segunda vez na manhã de segunda, com calma, sem a pressão de escrever o texto, e me chamou bastante a atenção a quantidade de bolas fundas que ele conseguiu fazer. Muita profundidade, com muito spin, empurrando o time para trás, o time não conseguia entrar na quadra, não conseguia jogar mais perto da linha de base, e isso acaba com o jogo dele, porque se o Nadal já se defende muito bem. Então o time não consegue nem matar ponto lá do fundo, nem usar curtinha, porque você dá uma curta lá de trás, a bola viaja muito para chegar, para passar a rede, e aí facilita a vida do Nadal, que vai chegar e matar ponto ali. E o time sem curtinha, ele não consegue tirar o Rafa da zona de conforto. Ele até tentou trocar muita bola no primeiro set, mas não deu certo. E você vai imaginando o que se passa na cabeça do cara. Ele trocou bola, disputou um monte de rally, quebrou o saque do Nadal uma vez, e depois de 56 minutos em quadra fazendo isso, ele ganhou só 3 games. É duro, né? E ele veio mais agressivo pro segundo set, confirmou o serviço, foi confirmando com mais facilidade, e acabou ganhando um game de presente. Foi um game que o Nadal jogou mal ali no 5-6. Mas aí o Nadal foi no banheiro, deu aquela parada no jogo, que não deixa de ser uma parada estratégica, colocou a cabeça no lugar. Quando o terceiro set começou, o time começou a errar. E errou. Quando a gente viu, estava 4-0 para o Nadal e foi ladeira abaixo depois disso. O time lutou, brigou, é bom que se diga. O quarto set ele foi estranho, porque o que a gente vai lembrar no fim das contas é que o Nadal abriu 3-0 e disparou na frente. Mas o time teve um breakpoint no primeiro game e mais 2 no terceiro game. Podia ter ficado 3-0 para ele. E a diferença aí foi que o Rafa tirou 3 ótimos saques nos breakpoints e o time foi mal no game de saque dele. E é muito louco isso. Se a gente pensar, foram 4 pontos ali que mudaram o set e, quem sabe, o destino do jogo. É óbvio que tudo que aconteceu na segunda semana ajudou o Nadal. O time fez jogos em dias seguidos. Mas eu também não vejo esse tempo a mais de quadra, ou esse tempo que ele descansou menos, tem afetado a final. O time pareceu muito bem fisicamente, inclusive no começo do quarto set, que eu acabei de falar que, né, podia ter virado ali para outro lado, e foi o momento que a coisa se definiu de verdade. Não sei, não dá para dizer como teria sido se o jogo tivesse ido pro quinto, mas não chegou a esse ponto. E o Nadal teve todos os méritos do mundo, foi campeão lindamente mais uma vez. 12º título dele em Roland Garros, né? Nunca ninguém tinha vencido um slam tantas vezes. A Margaret Court dividia esse recorde com ele, era de 11. Ela foi campeã do Australian Open pela primeira vez em 60 e pela última vez em 73. Foram 11 vezes. E é engraçado que ainda tem gente que usa isso contra o Nadal como se significasse que ele joga bem só no saibro, porque ele ganhou só 6 slams fora da terra batida. E esse só, pelo amor de Deus, entre aspas, tá, gente? Porque, olha, o cara fez 5 finais de Wimbledon, 4 finais de US Open, 4 finais de Australian Open. As pessoas não entendem isso, é até difícil começar um diálogo para explicar o tamanho do Rafael Nadal na história. E isso levando em conta que ele ficou fora de muitos slams por causa de lesão. Aliás, sobre essa coisa das lesões, tem um número que eu sempre tenho aqui guardado, que o número que o Nadal tem de títulos em slams jogados é espetacular. Ele foi campeão de 18 em 56, ele participou de 56 torneios do Grand Slam. Isso dá um aproveitamento de 32,1%. É quase como se a cada 3 slams que o Nadal joga, ele ganha um. É absurdo. Só para efeito de curiosidade, eu já disse aqui que, já escrevi no blog, enfim, que eu acho que o total de títulos de slam não me serve para definir quem é o melhor tenista da história. Mas, para efeito de curiosidade, o Federer venceu 20 slams, mas disputou 76. O aproveitamento é 26,3%, que também é outro número absurdo, né? Cada 4 slams você ganha um. Insano isso. E o Rod Laver, que foi o único tenista da história a fechar o Grand Slam de calendário 2 vezes, ele tem 11 títulos e jogou 40 slams. Isso dá 27,5% de aproveitamento, que é mais do que o Federer, é outro número obsceno. E no caso do Laver, esse número podia ser ainda maior, porque justamente quando ele dominava o circuito, o Laver venceu todos os slams em 62, fechou o Grand Slam de calendário pela primeira vez. E ele virou profissional depois disso, e na época profissionais não podiam jogar slam. Então ele ficou de 63 até 68 sem jogar. Ele só pôde voltar em Wimbledon de 68. E aí chegou 69 e ele ganhou os 4 de novo. Quer dizer, fechou o Grand Slam de calendário outra vez. Você já imaginou o tamanho do domínio que o Levy podia ter exercido no tênis masculino se ele não tivesse sido proibido de jogar, se ele não tivesse se profissionalizado? Sabe, é uma coisa surreal de imaginar. Mas enfim, isso foi só para demonstrar a porcentagem absurda de títulos do Nadal, né? Contando lesões e o aproveitamento que ele teve quando entrou em forma em quadro. Vamos falar de tênis feminino agora? Eu quero falar da Ashleigh Barty, até porque eu acho que o feminino ficou meio escondido no último fim de semana. O tempo conspirou contra, a final acabou acontecendo depois do horário previsto. No mesmo dia de jogos masculinos, um jogo masculino, na verdade, mas era um sábado que as atenções eram para ser todas da final feminina. Enfim, tudo isso conspirou contra. Os maiores nomes, aqueles que vendem ingressos, chamam atenção, também não estavam lá. A Serena ficou pelo caminho, a Halep também, a Osaka também, a Sharapova nem jogou. Então faltou nome de peso nessa segunda semana de feminino em Roland Garros. Mas a Barty foi lá, fez o dela, saiu campeã. E isso, sendo uma menina de 23 anos, sem grandes resultados no saibro, ela nunca tinha passado a segunda rodada em Roland Garros, e de repente está aí com o troféu na mão. É uma menina que eu não canso de falar, tem 1,65 de altura, sendo bem generoso. A WTA coloca no site que ela tem 1,70, mas chega nem perto disso. Que não tem nenhuma bola gigante, né? Nem de direita, nem de esquerda, não tem um canhão. Tem um saque bom para a altura dela, mas que está longe de ser espetacular. Não dá para comparar com os melhores do circuito. É uma menina que voleia e usa slice muito bem, mas são justamente duas qualidades que não são as mais exigidas num torneio de saibro. O que eu gosto da Barty é justamente ela ser essa tenista diferente do biotipo que dá para dizer que dominou o circuito nos últimos anos, né? Aquele do tenista mais alta, que bate forte na bola, domina no fundo de quadra, que é uma Serena, que tem 1,70 e poucos, a Sharapova, uma Muguruza, a Kvitova. A Barty não tem esse perfil, mas ela compensa com um jogo super inteligente, cheio de variação, um slice que muda qualquer ponto, enrola a vida de adversário, vide Maria Sharapova no Australian Open desse ano. E a capacidade dela de definir o ponto junto à rede também é um negócio admirável, quando ela consegue construir o ponto para chegar até lá. É diferente, é um tênis que foi construído e pensado para compensar a falta de altura, a falta de um saque dominante, a dificuldade que ela tem em ganhar ponto na pancadaria, e ela consegue fazer isso funcionar, e é difícil isso, né? No tênis moderno, no tênis de hoje, com tanta pancadaria e tanta velocidade. Ela deu sorte em Roland Garros? Deu, claro que deu. Mas é por isso que eu não gosto de gente que fica de mimimi antes de começar um torneio, dizendo que, ah, fulano já ganhou, ah, não vai ter graça, Nadal isso, Federer aquilo, enfim. Tem graça, sim, tem muita graça. Tem que entrar em quadra e jogar. Quem ia dizer que a Serena perdeu de Sofia Kenin, que é uma menina com experiência quase zero? Ou que a Halep, depois de dois jogaços, ia ser dominada pela Nisimova? Ou que a Bertens, que chegou cotadíssima pro torneio, ia passar mal e abandonar o torneio? Ou que a Johanna Konta, que também vinha jogando muito, ia perder da Markita Vondrushova? É como o Agassi sempre dizia, você não precisa ser melhor ou melhor para ganhar um slam, você precisa ganhar 7 jogos. Você precisa ganhar de quem aparece na frente, seja o favorito, seja um azarão, seja quem for. Então, tem torneio que os planetas se alinham, e foi o que aconteceu com a Barty em Roland Garros. Ela mesmo disse, eu não tô aqui querendo tirar o mérito dela, ela mesmo dizia que para chegar na temporada de Cyber, o objetivo dela era não tropeçar e cair no chão. E agora ela tá aí, campeã de slam, número 2 do mundo, pouco mais de 100 pontos atrás do Osaka, colada ali na liderança, e o Osaka vai ter ponto para defender. Então, de repente, daqui a pouco a gente tem uma Ashleigh Barty aí, que foi campeã em Miami também. Daqui a pouco ela tá aí como número 1 do mundo, né? Quem imaginava. E assim, além disso tudo, tem história de vida da Barty, que eu nunca canso de dizer, e que acho que serve para mostrar, para ilustrar que não tem um caminho só para o sucesso no tênis, ou na vida, né? Ela foi uma excelente juvenil, campeã de Wimbledon com 15 anos, não estourou imediatamente no profissional, mas já tinha ótimos resultados nas duplas, mas cansou, cabeça cansou, ela achou que era demais, estava com 18 anos, muita responsabilidade, resolveu tirar um tempo para curtir a adolescência, o fim da adolescência, né? Acabou indo jogar cricket, teve sucesso, cricket profissional na Austrália, no Brisbane Heat, e voltou pro tênis com 20 anos, com outra cabeça, mais madura, mais consciente do que enfrentar no circuito. E agora, com 23, tá aí, ganhou um slam. Até ela diz que se não tivesse parado quando parou, possivelmente não teria esse slam agora. E, então eu acho bacana, porque muita gente julga o jovem profissional como um fracasso se ele não tiver um sucesso imediato. Mas a real é que cada um tem sua história, seu tempo, seu jeito de fazer as coisas. É claro que também tem gente que usa esse discurso para se justificar, né? Tem aquele jovem profissional em transição, que está ali com 20, 22 anos, que trabalha pouco e aí chega, dá uma entrevista e diz: ah, o meu tempo não chegou, para explicar uma falta de resultados que obviamente tem outros motivos, né? Mas acho que cabe a quem está lendo, cabe, né, ter o discernimento de ir olhar com uma atenção e ver quem é quem, sabe? E a gente, digo, nós jornalistas, também estamos aqui para ajudar nessa percepção, contando um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente ouve, sobre o que rola nos bastidores. Para terminar, vou falar de Band Esportes. E deixa eu começar com a explicação. Eu não gosto de falar sobre Band Esportes, porque o primeiro motivo é que eu tenho uma visão um pouco diferente sobre transmitir esportes e torneios. Muita gente acha legal, que precisa agradecer o canal, que o canal está fazendo um favor, que o canal está ajudando o tênis a crescer, etc e tal. Isso para mim é papo furado. O canal compra direito de transmissão por dois motivos. Um é encher a grade e o outro é ganhar dinheiro. E todo mundo sabe que nos canais de TV, o tênis não leva uma grande audiência, mas é um esporte que vende cota de publicidade muito rápido. Porque tem muito intervalo, a exposição é a cada dois games, o público é de alta renda, tudo isso pesa. Então sempre vai ter comercial de carro, de banco, de marca, de produto buscando um público de alto poder aquisitivo. E é isso que o Band Esportes faz, ganha dinheiro com isso. É um canal que não tem muita audiência, mas vai ganhando seu dinheirinho com o tênis. Não estão fazendo favor para ninguém. Ah, ok, eles passam ATP 500, ATP 250, Copa Davis, Fed Cup, Roland Garros, ótimo, lindo, mas assim, não vamos aqui fazer demagogia e dizer que isso é para divulgar o esporte e tal. Ou alguém viu aí o Band Esporte passando torneio juvenil, passando Future, passando Challenger o tempo todo? Não, né? Então, muita calma com essa hipocrisia aí, tá? No fim das contas, tudo é um negócio e não tem isso de, ah, não pode criticar porque os caras passam o torneio. Pode criticar sim, deve criticar sim, porque eu acho que, bem ou mal, o consumidor está pagando a TV a cabo, está lá dando audiência, está lá dando dinheiro indiretamente para o canal, porque a audiência vira cota de publicidade. Então, ninguém está fazendo um favor para ninguém. O que é bom do Band Esportes? É bom que é um canal que dedica muitas horas para o tênis, né? Eles têm programa, tem o Ace Band Esportes, tem aquele programa do Sareta esquisitíssimo, que ele fala sozinho, e isso inegavelmente é bom. Como o tênis não concorre com quase nada na grade do Band Esportes, também não existe o risco de cortarem para passar campeonato municipal de showball, desafio internacional de luta livre na areia em Copacabana, essas coisas. Então tem muito tênis, né? Legal. Agora, a qualidade das transmissões é que eu acho que deixa muito a desejar. E assim é muito tempo. Por isso que eu não fico me repetindo em redes sociais. Tem gente que não sabe entender crítica também, tem gente que leva pro lado pessoal. Então, para não brigar com ninguém, eu prefiro falar pouco. Mas tem narrador ruim, aquele Kaká é horroroso, ele narra tênis o ano inteiro e você vê que ele não acompanha o esporte, que ele está desatualizado, que ele não sabe o que está acontecendo no noticiário. O Chiquinho é um cara que eu super respeito, que tem uma história longa no tênis. O Álvaro José também é outro cara com uma história gigante no jornalismo. Mas os dois juntos no tênis são um casamento ruim para uma transmissão. O Álvaro não é narrador, o Chiquinho também não é. Não que eu acho que seja necessário ter um narrador de ofício no tênis, mas eles se atropelam, se repetem, às vezes eles começam uma viagem no tempo ali falando de jogos de 30 anos atrás, quando não tem menor sentido com o que está acontecendo na quadra. É ruim. Eu gosto do Sareta como comentarista, não sou muito fã do senso de humor dele, mas aí é questão mais pessoal. Eu acho que quando ele faz menos piada e se concentra mais no jogo, a transmissão anda melhor. E para terminar, eu não sei nem o que dizer do Elia Júnior. A contribuição que ele dá para essa transmissão de Roland Garros é quase nula. Vejo muita gente falando que sente vergonha alheia do que ele faz. É difícil descrever. Às vezes é como se enfiassem um programa de turismo entre uma partida e outra, sabe? E pior que às vezes tem jogo bom rolando e eles ficam enrolando com Elia, falando alguma bobrinha qualquer, entrevistando alguém, né, que não contribui com nada, só para não sair da programação original deles. É simplesmente ruim, sabe? E me dói dizer isso, estou falando de verdade, não tem hipocrisia aqui. Porque eu cresci vendo o show do esporte na Band, e o Eli era esse mesmo cara. Ele era um cara simpático, que enrolava no ar quando não tinha o que mostrar, e hoje ele está aí, 30 anos depois, na TV a cabo, com um público que é muito mais específico, e eu acho um vexame você colocar uma figura assim no ar. E aí entra outra coisa, tá? Porque não é culpa do Elia. Ele é esse cara, ele sempre fez esse personagem. Sempre deixaram ele fazer isso. Então quem escala ele é que tem que assumir essa responsabilidade. Mas assim, sendo bem honesto, eu não acho que vai mudar nada no canal. É assim desde que eles assumiram Roland Garros, acho que em 2013. E a única coisa que varia é a quantidade de gente que vai lá fazer turismo pago pelo canal durante o torneio. Tem gente que trabalha, ótimo, bacana, mas você vê que, né, você vê quem está contribuindo e quem não está para o negócio. É fácil de ver. Bom, gente, de Roland Garros é isso. Eu tiro férias de 10 dias a partir dessa quinta-feira. Vai ser o meu primeiro período de férias desde 2016. Então, pretendo aproveitar bastante, até porque vai ser meu aniversário de casamento. Eu vou comemorar 11 anos com a primeira dama. São 17 anos de namoro já. Então o podcast volta daqui a 2 semanas. A newsletter vai chegar normalmente para você no começo da semana que vem, porque eu vou digitar de onde eu estiver. Mas o podcast volta daqui a 15 dias, beleza? Que é quando eu vou estar viajando pro Future de Curitiba e vou fazer coisas de lá também. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima.